Seus Direitos, com Emerson Costa.
Sexta-feira é dia do quadro Seus Direitos e o Emerson já está aqui no nosso estúdio. Emerson, bom dia para você.
Bom dia, Vivi. Gente, olha, vocês estão vendo, mas é a Vitória, a gente veio combinandinhos
é
hoje.
É verdade, olha, o Emerson tá de prata e eu tô de dourado hoje.
Bom dia para você que tá dando essa carona gostosa pra gente aí na Rádio CBN. E vamos de perguntas, né, Vi?
Vamos de pergunta, Emerson, e tem várias hoje por aqui. A primeira é do Kellyton. Ele falou: eu gostaria de saber se eu fiz uma união estável com separação total. Gostaria de saber se eu fiz, ele está perguntando por aqui. Há uma possibilidade de ser questionado o regime e o cônjuge conseguir algum direito?
Tem sim, Kellyton, mas tu já está pensando no que vão levar do teu patrimônio? É isso mesmo? Tu ainda está casado, já está pensando no que vai perder? Mas, Kellyton, o que acontece na maioria dos casos? Há possibilidade de hoje na justiça ter alimentos compensatórios. Vamos dizer que você tem ali uma união estável, Vitória, mas a pessoa passa contigo 20, 30 anos, né? Você é casado, regime de separação total de bens, mas a sua esposa, ela não trabalhava, ela ficava em casa, você teve o aumento do patrimônio, ela cuidava dos filhos. É justo, Vitória, que ela saia sem nada?
Não.
Então, nesses casos, o juiz ele coloca o que seriam os alimentos compensatórios. Ou seja, ela realmente não tem direito do patrimônio. Só que se você aumentou esse patrimônio, é porque alguém te lhe ajudou. Então, por essa ajuda que a pessoa te deu, ela vai receber ali uma indenização por ela ter te ajudado, pelo tempo que ela se dispôs, se ela tinha ali uma dependência econômica sua. Então, hoje, a regra é assim, por mais que você case ou tenha uma união estável de separação total de bens, isso não é imutável. Ainda há possibilidade de discutir na justiça, Vitória, essa possibilidade de indenização.
Excelente, Emerson. E o interessante é que a gente sempre fala por aqui como é importante conversar de dinheiro com o seu parceiro. Porque aí não fica pensando nisso. Ai, só que vai ser isso, aquilo, aquilo. Porque já vai estar determinado.
É, exatamente. E gente, isso tem que ser uma conversa aberta. Como, ó, meu amor, olha, a gente começou um relacionamento hoje, mas tu tá muito parado aí. Vamos trabalhar, vamos estudar. Eu conheço casais que quando começam a namorar, já falam assim, não, vai estudar. Então, assim, um dá força pro outro, não ficar passando pano, aí depois acontece esse tipo de coisa e vai terminar o quê? Separando e pra justiça.
E muitas vezes nem sabe que o outro tem dívidas, né? Descobre só depois, né?
É o golpe, né? Famoso golpe. Pensa que tá casando ali com um príncipe encantado, quando vai ver, tá devendo até o fundo das calças.
Emerson, agora a dúvida é da Geisiane. Ela fala: meu ex-companheiro não cumpre o acordo de visitas, aparece quando quer. O que eu posso fazer legalmente para garantir a convivência estável do meu filho com ele?
Se o presente de Deus não cumpre o regime de visitas, você vai reclamar para o juiz e vai pedir para que o juiz arbitre uma multa. Um caso específico que eu peguei agora, o juiz arbitrou R$2.500 de multa por dia se o pai não fosse visitar o filho. Então, você aí que é pai, que é o presente de Deus, fique lembrando, você não tem obrigação de amar, mas você tem a obrigação de cuidar. Se tem os dias de visita, você tem que visitar seu filho e fazer um esforço. Porque do mesmo jeito que a mãe tem que dar o jeito dela para cuidar daquela criança, você também tem que dar o seu jeito para ficar com seu filho. Ah, não posso, estou trabalhando. A mãe também trabalha e não dá o jeito dela? O pai também tem que dar. Pega a criança, leva para os avós, leva para casa da família paterna. Então, eu sempre digo o seguinte, quem quer dá um jeito, quem não quer arruma desculpa.
Exatamente, Emerson, já é uma situação bem complicada para a criança que fica nessa situação de instabilidade, até mesmo de confusão, né? Ó, meu pai está aqui hoje, mas passa semana sem me ver, o que é que acontece, né?
E viu, o que que acontece na prática é que as crianças estão ficando transtornadas emocionalmente. Emerson, em que sentido? Ansiedade, depressão, porque elas têm aquele amor pelo pai, espera a semana inteira para ver, e quando chega no final de semana, o paraizinho de Deus simplesmente some. Então, você que é pai, que tá acompanhando a gente, então assim, coloca o peso na consciência, seu filho quer você, ah, mas eu trabalho para pagar pensão, meu filho, dê seu jeito, porque da mesma forma como você trabalha para pagar pensão, a mãe, ela tem que tirar a vida dela inteira para dar atenção pro seu filho.
Excelente. Agora a dúvida é da Juliane. Ela fala: o pai paga pensão, mas não quer ajudar em despesas extras, como escola e remédios. O que eu devo fazer nesse caso? Uma dúvida importante, Emerson. Quando fica estabelecido uma pensão, quer dizer que o pai não deve pagar mais nada além disso?
Não, não é dessa forma. A pensão, ela é o mínimo que é estabelecido. Sempre quando eu vou fazer um acordo de pensão, eu sempre coloco o seguinte: é estabelecido a pensão, mas se a criança tiver gastos adicionais, como material escolar do começo do ano, que a gente sabe que é um valor que sempre vai existir, remédio, se a criança for precisar. Então, a gente já coloca também que esses custos serão divididos para o pai e para a mãe. E lembrando, Vi, também para a mãe, ela já tem que informar o pai previamente.
Sim.
O que acontece na maioria dos casos também, não puxando só sardinha para as mães, mas Sim. às vezes a mãe chega em cima da hora e fala assim, a despesa deu 3 mil reais, me manda 1.500. A gente sabe que não funciona assim. Então, antes de fazer a despesa, entre em contato com o pai e fala, olha, nossa filha está doente, ela precisa de uma medicação, ela precisa de um médico particular. O pai também já pode pegar um cartão emprestado, se prevenir, pegar um empréstimo, não só no, somente no final chegar e entregar a conta para o pai, que também aí não é válido.
Não, é difícil, não é, Emerson? E também é uma questão estratégica, e por isso que é importante ter uma boa relação com o pai, com a mãe do filho, não é? Para não ter esse tipo de problema também.
Eu costumo dizer que é não levar para o coração, né, Vitória? Vai doer, né? Vai machucar, às vezes você teve uma relação machucada, mas o seu filho, ele não está no meio disso, você tem que tirar parte. Ele não tem culpa, criança. Então, eu sempre coloco para os pais e nas audiências o juiz fala, esqueçam os chifres que vocês tiveram, as raivas que vocês passaram, mas a prioridade aqui sempre é a criança.
Emerson, uma dúvida recorrente que já passou por aqui também é da Carla. Ela fala, eu fui casada por 15 anos e estou em processo de divórcio, mas o meu ex-marido não quer assinar. Mesmo assim, eu posso me divorciar?
Pode, Carla, né, Carla, a Vitória já é uma advogada, gente, aqui. Carla, ninguém é obrigado a ficar casado. Então, você já vai procurar diretamente um advogado, já dá entrar nesse divórcio e o juiz já pode arbitrar esse divórcio diretamente. Principalmente se você já quiser estar com um novo relacionamento. Então, a gente sabe que ele tem uma dependência emocional, às vezes o cabra fica ali colocando uma pressão psicológica, Sim. mas hoje, na justiça, ninguém é obrigado a ficar casado com ninguém.
Emerson, agora ainda na dúvida da Carla, mas já orientando também, e o que que pode complicar se a pessoa falar, ah, não quis assinar o divórcio, vou deixar por isso mesmo, deixa o tempo passar, o que que pode acontecer?
O juiz vai decretar o divórcio, porque a regra é o seguinte, Vitória, como nós casamos juntos, nós vamos nos divorciar juntos, todo mundo assina. Agora, caso alguém não queira assinar o divórcio, aí vai para a mesa do juiz e o juiz vai decretar o divórcio do mesmo jeito. Então, assim, não tem choro nem vela, vai divorciar. Aquele velho ditado, quando não quer, dois não brigam, é assim no divórcio também.
Verdade, ninguém é obrigado a ficar com ninguém. Agora, Emerson, a última dúvida é a da Jéssica. Ela fala, meu marido faleceu e deixou filhos de outro casamento. Eu tenho direito à metade da casa onde morávamos, ele não deixou o testamento.
Ela é companheira dele, né? Repete essa pergunta.
Ela conta que o marido dela, ou seja, acho que já eram casados, deixou filhos de outro casamento e pergunta se tem direito à metade da casa onde morava. Mas ela, no caso, ainda morava na casa. Os filhos podem aí vender essa casa onde ela
mora? Vamos lá. Você que é viúva, já anota essa dica de ouro de hoje do Bom Dia, da CBN. O que que vai acontecer? Se você é viúva, você tem direito à moradia. Então, por mais que esses filhos fora do casamento queiram vender a casa, queiram vender, alugar, não pode, porque a viúva, ela tem direito de ficar lá, Sim. se apenas tiver aquela única casa e ela comprovar que é a casa que ela reside. Ninguém pode tirá-la. Agora, se tiver outras casas, pode ser retirada. Emerson, como que vai ficar essa divisão? A regra hoje é, metade fica para a esposa, ela já tem direito daquele bem, e a outra metade vai ser dividida entre os filhos que porventura tiverem. Então, ela tem a maior parte da casa. E o que ela pode fazer? Ela pode comprar a parte dos outros filhos. E aí, isso ela vai evitar dor de cabeça e ficar no imóvel sem problema nenhum. Mas, se for o único bem, ela também tem direito de ficar no imóvel e não ter dor de cabeça nenhuma. A lei garante o direito à moradia da viúva, Vi.
E é justo, não é, Emerson? Porque a pessoa fica a vida toda morando...
Aguentou aí raiva, estresse, a depender da situação, aguentou chifre, aguentou grito. Aí depois o cabra morreu, ela vai ter que sair da casa. Não é justo, né, minha amiga?
É isso, não é justo. Por isso que é sempre importante estar atento isso aí aos direitos, não é,
com
Emerson?
Certeza,
muito obrigada. Mais uma vez aqui com a gente, respondendo a dúvida de ouvintes. E a gente já pede que na próxima semana o ouvinte mande sua dúvida pelo 992-2951. 23, que a gente responde por aqui, não é, Emerson?
Com certeza, Vitória, é sempre um prazer estar aqui com você, respondendo tudo que tem direito de família, né? Quem quiser acompanhar o nosso trabalho também, segue lá no Instagram, @emersoncosta.dv. Quem for jovem advogado também, a gente tem uma ofertinha de mentoria em direito de família para quem está começando, para aprender tudo sobre esse direito de família, e na sexta-feira que vem eu tô aqui com você.
Perfeito, Emerson, muito obrigada, tchau, tchau.